Vamos para o texto que eu quero trabalhar, Salmo 112, versículos 1 a 3. Salmo 112, 1 a 3. Está no telão, vamos ler junto aqui? Vamos comigo aqui, tem gente lendo uma versão só, a igreja de Deus, a igreja do Senhor, a igreja de Jesus. Vamos lá, vamos falar junto comigo aqui. Vamos lá, vamos ler juntos. Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. A sua justiça permanece para sempre. Bem-aventurado, feliz é o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Vamos colocar a mão no coração e dizer: Espírito Santo, fala o nosso coração nesta hora. E seja atado, seja amarrado toda a força contrária que tenta impedir a bênção do Senhor ao meu coração nesta manhã. Precioso Espírito Santo, tenha total liberdade. Abrimos o coração para receber a tua palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Pode se sentar, queridos. Provérbios capítulo 10, versículo 7 diz: A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Salmo 128 também: Feliz o homem que teme ao Senhor nos seus caminhos. Feliz será, será próspero e vai ver os filhos dos seus filhos. Provérbios 4:18 diz: Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Não sei se tem alguém que lembra desse cântico antigo. A vereda do justo é como a luz da aurora. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quem nunca ouviu esse cântico aqui, levanta a mão. Acabei de cantar, gente, né? Tem alguma velha aqui que já conhecia, não? No, oxe, esse é o tempo que eu usava calça. Conhecia lá, meu irmão? Conhecia já? É? É antigo, né? Eu usava calça curta, tinha cabelo. Nós vamos falar sobre o legado. Então, a vereda do justo, o caminho do justo, é como a luz da aurora, é abençoado. Existe promessa bíblica para a descendência do justo. Eu louvo a Deus, eu, pastora Sheila e eu somos casados há 38 anos. Temos 3 filhos abençoados, criados no caminho do Senhor. Nunca nos deram trabalho, né, Sheila? Pelo contrário, são bênção, nos mimam, nos amam. Do céu nos trouxeram alegria, mas criados desde sempre nos caminhos do Senhor, assistindo o trabalho na igreja, do tempo da escola dominical, lá estudando a Bíblia, todos eles estudando a Bíblia desde cedo. Mas eles olhavam, Sheila e eu, lendo a Bíblia, orando todos os dias. A minha neta, nós temos 5 netos. A netinha de 10 meses, a Lisa, netinha, 10 meses. Você pergunta para ela: onde Jesus mora? Ela não sabe nem falar, ela sorri no coração. 10 meses, gente, não tem nem um ano. Os nossos netos são uma benção, ora, né, quer orar na hora da refeição. A minha neta, hoje está com 8, mas com 5 anos, para vocês terem uma ideia, ela é uma evangelista. Com 5 anos, ela já ganhou uma família, levou uma família para Jesus. Coleguinha da escola, levou para a igreja e ganhou para Jesus. Gente, isso é um legado. A gente fica, eu já sou chorão até lendo receita de bolo, né? Imagine vendo o que Jesus tem feito. Mas eu começo a olhar, esse legado eu herdei dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós. Meu avô, no primeiro culto, estava a tia Luísa aqui, ela senta naquele cantinho, Luísa Schrader, deve ser conhecida aí na família do Schrader, dos Derf, né? E ela é professora aposentada, e ela me conheceu de criança, ela conheceu meu avô. Pai da minha mãe, conheceu minha mãe, ela fala a minha mãe que falou de Jesus para ela, deu ela para Jesus. E eu perguntei para ela como era conhecido meu avô lá em Telêmaco Borba. E ela falou: como homem da Bíblia, legado. Eu lembro que eu era ainda criança, bem pequeno, malmente sabia falar, ele me deu uma Biblinha Mirim. Não sei se ainda existe, Biblinha Mirim. com um versículo por página, pequenininho assim, letras bem grandes. E eu decorei o primeiro versículo. Ele fez eu decorar um versículo por semana. E até hoje eu lembro o primeiro versículo. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Tremendo isso, esconder a palavra no coração. Desde cedo eu aprendi que o segredo é ter a palavra de Deus no coração. Eu aprendi a amar a palavra cedo já. Ele colocou esse amor em mim. Que legado tremendo que meu avô deixou, passou para mim. O meu avô, pai do meu pai, também deixou um legado tremendo, né? De ensino. Mas voltando para o meu avô materno, ele vendia Bíblia, ele era conhecido como o homem da Bíblia, e se tivesse dinheiro, comprava, se não tivesse, comprava do mesmo jeito, se não tivesse dinheiro para pagar, ganhava. Ele distribuía Bíblia, tanto meu avô paterno como meu avô materno. Eu lembro que quando eu fiz 7 anos, 8 anos, eu ganhei minha primeira Bíblia, e meu avô olhou para mim e falou: ó, eu quero que essa semana, eu estou te dando a Bíblia, mas esta semana você vai ler um livro da Bíblia. Ele me deu o Novo Testamento, lembro de capa verde, até hoje, capa verde, assim, né? Acho que uns 7 anos eu tinha. Hoje as pessoas aprendem a ler bem cedo, né? Mas na época minha, acho que aprendia com 7 anos. E daí ele deu aquele livro com capa verde, a Bíblia, que eu já estava lendo, e ele falou: você vai ler pelo menos um capítulo, um livro da Bíblia para o vô essa semana. Falei: tá bom, vô, tá. Eu ganhei aquele livro, fiquei muito contente, Novo Testamento. Primeira Bíblia que eu ganho, inteira, né? Porque tinha só Bíblia Mirim. E naquela época, daí passou a semana, ele chegou. Na Bíblia tem, eu como era esperto, eu fui num livro bem curto, que eu vi que o vô chegou, eu corri lá ler o livro, né? Cheguei lá, folhei e li. Tem um livro muito curto no Novo Testamento, que é a Epístola de Filemão. Quem conhece, quem já leu a Epístola de Filemão? Quer ler um livro? Você lê em minutos ali, né? Eu corri ler a Epístola de Filemão. Daí meu avô chegou, quando eu vi que o avô estava chegando, corri pegar a Bíblia, lembrei da cobrança que ele fez, corri lá pegar a Bíblia, peguei a Bíblia, folhei lá, vi o menor livro da Bíblia e li rapidinho. Daí cheguei todo faceiro, né? O avô chegou, peguei minha Bíblia, peguei a Bíblia e fui lá, né? Daí o avô veio: opa, estou vendo que você gostou da Bíblia. Gostei, avô, gostei. Daí, leu o livro que o vô mandou? Livro. Qual livro você leu? Eu com o peito cheio. Eu li a Epístola de Filemão. Estão rindo de mim até hoje, por causa da Epístola de Filemão. Epístolas são cartas, né? Agora, epístola é para pistoleiro. Mas daí ele me ensinou. Então, fui estimulado a ler a Bíblia desde cedo. Glória a Deus que hoje, a gente, né, Marcelo, decorou alguns versículos. A gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo. Nós temos que incentivar os filhos. É bênção para a gente. É bênção para a gente. Olhando para trás, eu vejo por que meu avô cobrava isso. Olhando, eu tive mais acesso aos pais dos meus pais, né? O meu bisavô, chamado José Cândido Venceslau, lá de Santo Antônio da Platina, lugar chamado Pedra Branca. Ele era conhecido como o seu José Cândido, o homem de Deus, um homem temente a Deus. Ele criou 16 filhos, 8 com uma esposa, faleceu, ele casou com outra, daí teve mais 8 filhos, teve 16 filhos, todos no caminho do Senhor. Na época ele usava psicologia, ó, né? Hoje não pode usar muita psicologia, né? Usava psicologia. E um detalhe, ele perdeu um dos braços, ele era engenheiro, né? E ele perdeu engenheiro, porque ele tinha engenho de fazer de moecano, assim, né? E daí, só sei que ele acabou perdendo, e ele, mesmo assim, ele trabalhava, né? Ele era sitiante, tinha sítio, fazenda na época, né? Criou 16 filhos nos caminhos do Senhor. E nós temos um legado de vários pastores, vários obreiros, vários presbíteros, vários diáconos, homens e mulheres tementes ao Senhor, que até hoje, se vê qualquer um da descendência do vô, estão nos caminhos do Senhor. Uns bem firmes, né? Mas todos estão no caminho do Senhor. Uns assim, mais ou menos, mas tem a semente da palavra. Fruto de um legado do nosso bisavô, que também o meu tataravô já também servia a Jesus. Que coisa privilegiada, que bênção. Eu desfruto desse privilégio. É uma graça de Deus, né? Agora, legado não é só o que nós deixamos na família. Né? Tem pessoas que eu conheço, esses tempos atrás, eu não sei o que, que eu publiquei, uma foto de uma família, da nossa família lá em Faxinal, meus antepassados, e daí, uns anos atrás já, e o vice-presidente da igreja, na época, Presbiteriana Independente do Brasil, nacional, né, Áureo Rodrigues, pastor, reverendo Áureo, vice-presidente da igreja, aliás, presidente, ele era presidente da igreja Presbiteriana Independente do Brasil, lá de São Paulo, ele me chamou no Face, Áureo Rodrigues. Oi, Zudemar, lembra de mim? Falei, lembro, claro, como vou esquecer? Conheci ele em Telemaco Borba, ele era presidente dos jovens, eu era adolescente, via pegando o pé dele, não tinha paciência comigo. Eu lembro que ele queria ser juiz de direito, um homem de culto, lia bastante. E um dia eu lembro que o chamado dele, ele largou tudo, declinou, foi no altar chorando, entregou a vida para Jesus, falou, eu não quero mais ser juiz, eu quero servir Jesus, quero ser pastor. Foi para o seminário, se tornou um grande pastor, tornou-se o presidente das igrejas presbiterianas independentes do Brasil. E ele me chamou, falei, claro, eu que pergunto, você me lembra? Claro, como vou esquecer? A minha família, a minha conversão deve à sua família. Falei, como assim? Ele me contou lá, quem ganhou a minha família para Jesus foi a tua família, Zildemar. Falei, opa, que privilégio, eu não sabia disso. Ele falou, e quem me restaurou, eu tinha desviado lá em Faxinal, e a tua tia Ieda, lembra da tia Ieda, está viva ainda? Está viva, está muito viva. Então, a tia Ieda, eu cheguei na casa, ela foi fazer uma visita nos nossos pais e falou assim, Áureo, como está a vida com Jesus? Eu falei, mais ou menos. Ela falou, e se Jesus voltar agora, para onde você vai? Aquilo me impactou, fez eu refletir, o Espírito Santo usou ela, voltei para Jesus e hoje sou o pastor presidente da denominação no Brasil. Amém? Então, são legados que nós deixamos, não para a família, mas deixamos legado para outras pessoas, para outras famílias, legado na sociedade. Se a gente for lembrar, tem muitos legados de pessoas que marcaram a história com seus feitos, deixaram. A pergunta é, que legado eu vou deixar? Né? Herança é aquilo que eu deixo para as pessoas. Legado é aquilo que eu deixo nas pessoas. Viram a diferença? Herança são os bens, são aquilo que eu deixo para as pessoas. São bens materiais, pode dissipar, pode acabar. Quantos que eram herdeiros de grandes fortunas que hoje não têm nada? Né? Então, herança se perde, se dissipa. Mas legado é algo que eu deixo dentro das pessoas, na memória das pessoas. A pergunta é, que legado eu quero deixar para a minha descendência? Rapidamente, eu quero refletir alguns personagens da Bíblia com vocês aqui, para fazer um teste aqui, como que está o conhecimento bíblico. Quem gosta de ler a Bíblia aqui? Ah, Jesus, tem que gostar. Levanta a mão e fala assim, eu quero ler a Bíblia, Espírito Santo. É o único livro que você lê com o autor junto, que é o autor da Bíblia. A Bíblia foi escrita por 40 autores diferentes, de cultura diferente, idade diferente, locais diferentes, em épocas diferentes, mas todos falam em mesma linguagem. Um era doutor, o Paulo era culto, aos pais de Gamaliel, PhD, né, top, inteligente. Lucas era médico, culto. A linguagem literária de Lucas é fantástica, os teólogos admiram, que perfeição de Lucas. Agora vai olhar para Pedro, tem teólogos que chegam até a duvidar. Não, mas Pedro não é autor de Pedro, porque ele começa numa linguagem, no meio tem outra literária, e no final tem outra linguagem literária, não pode ser Pedro. Tem três autores aqui, tem que ser três autores de livro de Pedro. Não é, foi Pedro. É que Pedro ele não era letrado, ele era pescador, ele tinha que ditar para alguém escrever. E daí a pessoa no escrever acaba pesando a forma literária dela. Mas não tem incoerência bíblica. Tanto que Pedro escreveu, como Paulo escreveu, como Lucas escreveu, como todos escreveram na Bíblia, os livros são coerentes, porque o autor é um só, é o Espírito Santo. E o mesmo que inspirou a escrever, inspira a entender. Então eu preciso amar a Bíblia e ler a Bíblia. Você lê a Bíblia? Quem já leu a Bíblia toda? Pelo menos uma vez, levanta a mão. Quem já leu mais de 5 vezes, parabéns. Leia a Bíblia todo dia, gente, estuda a Bíblia, né? Estuda a Bíblia, leia a Bíblia. Eu quero fazer um desafio aqui de teste bíblico, vamos lá. Quando a gente olha para a Bíblia, surfa na Bíblia, olhando aqui para o Antigo Testamento, quem você lembra como um exemplo de fé? Quem você lembra? Falando em fé na Bíblia, você vai lembrar de quem? De quem? Parabéns, vamos aplaudir quem falou Abraão aí, né? Vamos aplaudir Jesus pela vida de quem falou Abraão. Biblicamente, a Bíblia diz, quem aceitou Jesus aqui? Que você é? Quem aceitou Jesus passa a ser filho de Deus. E Paulo fala que quem recebe Jesus passa a ser filho de Abraão. Porque Abraão é nosso pai na fé. Agora, filho tem descendência. Filho recebe herança. As promessas de Deus para Abraão, você passou a herdar quando tornou-se filho de Deus. Se tornou-se filho de Abraão, você passou a herdar as promessas de Abraão. E Deus falou para Abraão, Deus falou para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você quer ser bendito? Amém? Quando aceitou Jesus, a Bíblia diz, Paulo fala, você passa a ser filho de Abraão. Você é filho de Abraão. Quem é filho de Abraão aqui? Filho de Deus é filho de Abraão. Aceitou Jesus, passou a ser filho de Abraão. Porque Abraão, nosso pai da fé. Coloca fé lá para nós, Wilson. Palavra fé, né? Aí isso, fé. Quem que é o pai da fé? Lembra Abraão. Tem vários personagens que vai lembrar fé. Mas o que mais nos impacta lendo as escrituras foi Abraão. Né? Um homem, inclusive Deus chamou ele. Ele era de uma família idólatra. Ele não era de uma linhagem de Deus. Deus pegou ele lá, um improvável. E trabalhou porque Deus conhecia o coração dele. Se você está aqui, Deus te escolheu desde o ventre, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. E pela sua presciência, ele já tinha olhado você no coração da sua mãe e tinha escolhido você para ser filho dele. E hoje você está aqui servindo ele. Amém? Você é filho de Abraão, porque um dia a graça de Deus te alcançou. Segundo legado que eu quero pensar aqui na Bíblia, é o legado de oração. Que Abraão também era um homem de oração. Abraão, Isaac, Jacó era um homem de fé, um homem de oração, vários personagens. Mas falando especificamente em oração, tem alguns que se destacaram na Bíblia. Quem que faz você lembrar do Antigo Testamento uma pessoa que era de oração? Quem falou Daniel? Levanta a mão quem falou Daniel. Pode levantar. Se acertou. Quem falou Daniel? Levanta a mão. Vamos aplaudir Jesus por essas pessoas. Hein? Tem gente que falou Daniel, mas está com medo. Daniel foi um homem de oração, um homem que orava. Quantas vezes Daniel orava por dia? Quantas? Né? Vocês estão bons, né? Bíblia. Daniel orava 3 vezes por dia. Daniel era um homem de Deus, desde criança servindo a Deus, temente a Deus. Ele temia a Deus, mas não temia os homens, primeiro Deus. Mas tinha uns invejosos, quer dizer, o capeta joga as pessoas, porque quem tem uma vida de oração, o diabo não quer. Mas um homem de joelho se torna um gigante diante de Deus. Daniel, lembra da história que o povo com ciúme dele, alguns do reino, tramaram contra ele e sabiam que ele orava, porque Daniel era um homem de oração, todo mundo sabia, e aqueles malvados, coração malandros, né, de ciúme dele, foram para o rei Dário e falou: rei, você serve esses deuses e estão orando para outros deuses. Faz um decreto aí que quem orar para outro deus que não seja o deus do rei Dário seja lançado na cova dos leões. O rei Dário falou: tá bom. Então lançou, lavrou, assinou, não podia voltar atrás. Só que Daniel não obedeceu, porque Daniel primeiro obedece a Deus antes do que os homens. Daniel era um homem cheio de Deus. Um outro exemplo de fé que a Bíblia fala, quem que é? Jó. E Jó falou: ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Daniel não negociou a vida de oração dele por causa de pressão do governo, por causa de pressão de autoridade, por causa de pressão de homem, por causa de pressão do diabo, por causa de pressão de oposição. A Bíblia diz que 3 vezes ao dia, depois do decreto, Daniel não se intimidou, ele abria a janela do seu quarto que dava para Jerusalém. E todo mundo olhava e via Daniel orando 3 vezes por dia. E daí os fofoqueiros ficaram sondando, os fofoqueiros de plantão, foram no rei Dário: rei, aquele decreto, o Daniel não está obedecendo. E daí o rei não pode voltar atrás. O rei ficou com o coração apertado, mas teve que lançar Daniel na cova dos leões. O que aconteceu? Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, Os leões serviram de travesseiro para ele. Os anjos fecharam a boca dos leões. Mal nenhum aconteceu com Daniel. Era um homem de oração. Quem é de oração é cheio do poder de Deus. O diabo não pode com quem tem uma vida de oração. Ele pode armar, articular, mas não pode tocar. Daniel, homem de oração. O rei Dário foi lá, no outro dia falou, o rei Dário não dormiu. Daniel dormiu, né? Fez travesseirinho dos leões lá, dormiu. E o rei não dormiu. E eu acho que os curiosos também não. No outro dia foram lá, uai, mas os leões famintos, uma semana sem comer, como é que não comer Daniel? E Daniel estava lá e os leões passeando, lá, abrindo a boca, perdendo, e Daniel tranquilo. Daniel falou, se for para morrer com medo de leão, Deus é Deus, ele é autor da minha vida, meus dias foram contados por ele é meu rei, eu continuo adorando ele e continuo orando a ele 3 vezes por dia. O rei Dário ficou aliviado, que era amigo, Dário amava, sabia que Daniel era um homem justo, tirou Daniel e viu que a trama era daqueles malandros, e mandou jogar aqueles que acusaram Daniel na cova dos leões. Eles nem tinham caído no chão, a Bíblia diz que os leões despedaçaram aqueles homens. Veja a diferença de um homem de Deus, que deixou um legado de oração. Tem vários exemplos de oração. Um outro exemplo de oração, uma mulher que estava orando só com os lábios, e o sacerdote falou, está bêbada. Quem que é? Ana. Ela era estéril. Não estou bêbada, meu senhor. Eu não bebi vinho, nem bebida forte. Eu estou amargurada de alma, porque ela estava chorando, lambuzando, a maquiagem tudo caindo pelo rosto. Né? Ali, chorando, mas falando só com os lábios. Na verdade, ela estava orando, se quebrantando, orando com o coração. A oração mais forte no céu é a oração do coração, não é com os lábios. Esse povo me louva com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Às vezes é melhor você falar baixinho, não é? Não é o tamanho da oração. Não é as palavras bonitas. Não é a altura da oração. Tem gente que ora bonito, né? O cara orava tão bonito, né? Poderoso e soberano Deus. Né? Um dia ele foi orar para a refeição, falou saboroso e poderano Deus. Né? Inverteu. Não é porque ele queria falar bonito. Né? Não é oração bonita, não. É oração sincera. Os profetas de Baal ficaram a manhã inteira, né, orando lá e não desceu o fogo. Elias era um homem de oração. Desafiou eles. Um homem de fé, um homem de oração. Depois Elias, na hora do almoço, mandou restaurar o altar, jogar água, né? Joga água aí, que era algo raro na época, estava com uma grande seca. E a oração que Elias fez, diz os historiadores, eles divergem, mas ambos, todos os historiadores, chegam em comum, que a oração que Elias fez não durou nem um minuto, e o fogo desceu. A oração que Elias fez, uns teólogos falam que foi 45 segundos, outros falam que foi 30 segundos. Se você ler, a oração de Elias foi 30 segundos e o fogo caiu. Por quê? Era um homem de fé, era um homem de oração. Amém? Então vale a pena deixar esse legado para a nossa descendência. Os nossos filhos olharem e pegar a gente orando, pegar a gente mostrando aí fé, que somos de fé, que confiamos em Deus, passar isso para eles e que somos de pessoas de oração. Mas vamos rapidamente, quero passar um outro legado que fez eu lembrar. Vamos lá, legado de louvor e adoração. Quem aqui lembra de alguém? Quem te faz lembrar louvor e adoração na Bíblia? Não tem como ser outro, né? Louvor e adoração. O homem que mais escreveu o livro de Salmos, mais Salmos, né? Autor e compositor de muitos cânticos, né, Hudson? Davi é uma inspiração. Dançava, cantava, tocava harpa, fabricava instrumentos musicais. Ele não só compunha cânticos, como fabricava. Até hoje, Israel canta cânticos que foi a autoria de Davi. Nós cantamos cânticos de Davi. Que inspiração. Legado de louvor e adoração. Está vendo que não é só dinheiro? São exemplos que perpetua para a posteridade. Davi. Mas tem também o legado de amor. Quem te faz lembrar um legado de amor por excelência? Jesus. Levanta a mão e fala, Jesus, muito obrigado porque um dia o Senhor me amou, né? João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho indigente para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, olhando para o Novo Testamento, o exemplo por excelência é Jesus em tudo, de oração, de fé, de tudo, né? Mas olhando para homens, Jesus era homem também, o exemplo. Mas além de Jesus, olhando para o Novo Testamento, nós vemos muitas pessoas de oração, de fé, tem vários. Mas eu quero destacar um, que escreveu metade do Novo Testamento. Era um homem de fé que renunciou tudo que é humano, riqueza, posição, título de cidadão romano, né? Seu soldo de oficial romano, suas riquezas, seus bens, considerou tudo lixo para seguir a Jesus, entregou a vida por Jesus, vida até a morte. Quem é? O apóstolo Paulo. E nós vemos nele esses quatro legados. Paulo era um homem de oração, sim ou não? Ele louvava a Deus, sim ou não? Ele era um homem de fé? E ele amava? Tanto amor que ele deu a vida. Jesus deu a vida por nós, mas Paulo deu a vida para o evangelho ser alcançado aos gentios. Sabia que se Paulo foi escolhido por Deus, renunciou, e ele, graças a Paulo, que o evangelho chegou até nós. Louvamos a Deus pela vida de Paulo. Lá em Atos 16, Paulo e Silas expulsaram o demônio de uma mulher que dava lucro para o seu, uma escrava que dava lucro para os seus senhores, adivinhando, com espírito de adivinhação, espírito de Piton. Paulo expulsou o demônio dela, prenderam ela, injustamente. Ele e Silas estavam no cárcere, levaram 39 chibatadas, lombo ardendo, carne rasgada, sangue pingando, com fome, barriga roncando, com frio, cansaço, lugar fedorento, que é o cárcere. Cárcere não era um lugar de passar bons momentos. Não tinha frigobar, tinha um frio lar, né? Gelo de pedra, escuro, fedorento. As pessoas faziam necessidade ali mesmo. Então imagine o lugar que Paulo estava. O que você faria no lugar de Paulo, depois de estar fazendo a obra de Deus, renunciando tudo por amor a Deus, e de repente você apanha porque fez a obra de Deus, e está lá preso injustamente, acusado, caluniado, inventaram, jogaram ele lá, além de açoitá-lo? Talvez estaria: Senhor, o Senhor é injusto comigo. Quantas vezes reclamamos: Senhor, foi injusto comigo, deu aquela vaga para o outro e não deu para mim. O Senhor foi injusto comigo, fez para ele, não fez para mim. O Senhor permitiu isso comigo. Cadê o meu Deus, que é todo poderoso? Mas Paulo era um homem de fé. E ele sabia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. No lugar de murmurar, reclamar, chorar, lamentar, o que Paulo e Silas estavam fazendo por volta de meia-noite? Orando e cantando louvores a Deus. E o que deu um grande terremoto, e o cárcere abriu. E ali ele ganhou a família do carcereiro. O carcereiro ia se matar. E Paulo falou: não te faças tal coisa. Né? Que ele escutou o barulho, estava escuro. O carcereiro pegou a luz, foi lá. E trêmulo, Paulo pregou para ele. Ele se ajoelhou: o que eu faço para ter esse Deus de vocês? Que ninguém... Paulo falou: pô, ninguém saiu, está todo mundo aqui, fique tranquilo. Nós não vamos sair. Né? Nós somos temente a Deus. Se jogar nós aqui, nós vamos obedecer às autoridades. Estamos temente a Deus. Estamos injustamente. Como que eu faço para servir? O carcereiro falou. Paulo falou para ele: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Não te faças tamanha loucura. Aquele homem ia tirar a vida, ele ia se suicidar. Mas encontrou um homem de Deus. Talvez ele iria se suicidar de outra maneira, que o diabo queria tirar a vida dele. Paulo apanhou, foi preso para salvar o cárcere, para salvar o carcereiro e sua família. Naquela mesma noite, toda a família aceitou Jesus e todos foram batizados para a glória de Deus. Homem de fé, homem de oração, homem que louvava e adorava a Deus, e homem que amava Jesus e amava as pessoas. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. O maior mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas, até o próximo como a ti mesmo. Quem ama não deixa a pessoa ir para o inferno. Quem ama fala de Jesus. Quem ama não se importa com o que acontece, porque tudo é por amor. Amém? legado e herança. Herança é aquilo que nós deixamos para as pessoas. Legado é aquilo que nós deixamos nas pessoas. Amados, que legado você quer deixar? Eu quero encerrar fazendo uma comparação de dois homens. Um ateu, outro temente a Deus. Um camarada, em 1877, um sociólogo, Richard L. Dugler, um sociólogo, estudou, porque ele começou a observar um sistema prisional, a vida de 42 homens diferentes, e começou a estudar a ascendência deles, por que eles se tornaram marginais. E daí chegou na família Jukes, um ateu. Max Jukes, um ateu, um homem que não temia Deus. E ele ficou assustado com aquilo. Veja só o legado que esse Jukes deixou. Ele viveu entre 1720 e 1740. Casou-se com... Ele era de Nova York, Estados Unidos, né? Casou-se com uma mulher que também tinha uma vida sem Deus. Ambos recusavam deixar seus filhos irem à igreja. Na época, o evangelho era forte nos Estados Unidos. Ainda é, né? Mas na época, estava aquele avivamento e ele segurava, não deixava os filhos ir para a igreja. Mesmo quando eles pediam para ir, não deixou. Desse Mac Jukes, ateu, e sua esposa também, né, que não temia Deus, tiveram 1.200 descendentes até esse estudo que esse sociólogo fez. O Richard fez, de Mac Jukes. Né, e chegou à seguinte conclusão: dos 1.200 descendentes, sem contar os ilegítimos, porque ele acha que tinha outros porque eles não temiam Deus, né? Só os legítimos, pelos registros históricos dos Estados Unidos, esse historiador chegou à seguinte conclusão: 310 morreram na maior miséria. 300 morreram prematuramente, antes do tempo. 200 terminaram seus dias vivendo de esmolas ou em asilos de caridade. 150 foram criminosos. 76 foram julgados e condenados à prisão, em média, por 13 anos. 7 foram assassinos, 60 foram ladrões e assaltantes, 18 viveram à custa de mulheres em bordéis, 190 foram prostitutas, 440 foram destruídos pelo vício do álcool. Apenas 20 aprenderam uma profissão e 10 o fizeram nas prisões. Nessas 5 primeiras gerações de Max Jukes, nessas cinco primeiras gerações, os descendentes de Mac Jukes custaram ao cofre dos Estados Unidos um prejuízo de $1.308.000 em prisões, asilos, caridades, tratamentos médicos devido às doenças sexualmente transmitidas na época, né? Então, o que mais se destacou na descendência de Mac Jukes, desse ateu, foi a falta de temor a Deus. Mas, em contrapartida, um outro historiador, um outro estudioso, chamado A.E. Wingsby, ele estudou, chamou atenção esse estudo anterior, e ele buscou um contemporâneo, uma pessoa que temia Deus e viveu na mesma época de Mac Jukes. E ele encontrou um camarada, um homem de Deus, chamado Albert Edward Finsby, fez um estudo e achou o homem de Deus, Jonathan Edward, um homem de Deus, um homem temente a Deus, né? Então ele estudou e analisou a vida de Jonathan Edward. Edward era contemporâneo, viveu entre 1703 e 1758, ou seja, na mesma época que viveu Max Jukes. Veja aqui a diferença. Ele nasceu também em Winston, Coconut, Estados Unidos, e deixou 1.400 descendentes nessas 5 gerações, estudada a mesma época. Mesmo o estudo agora com esse homem temente a Deus. Diferença, né? Veja aqui, ó. Analisou um homem temente a Deus, Jonathan Edwards, um homem temente a Deus, que é um testemunho de influência de alguém dedicado aos princípios bíblicos, ao conhecimento e ao serviço, causando em sua época um impacto duradouro na teologia, filosofia, missões e na formação de futuras gerações nos Estados Unidos. Seus descendentes, presta atenção, olha a diferença de um homem que teme a Deus, que serve a Deus, que segue Jesus, né? Seus descendentes alcançaram posições de destaque em diversas áreas nos Estados Unidos. Um deles chegou a ser vice-presidente dos Estados Unidos. 3 senadores dos Estados Unidos foram senadores. 3 foram governadores. 3 foram prefeitos. 13 foram reitores de universidades. 30 juízes. 60 médicos, 65 professores, 75 oficiais militares, 80 titulares de cargos públicos, 100 advogados, 100 se tornaram pastores e missionários, e 285 graduados nas universidades renomadas dos Estados Unidos. A vida de Edward deixou um legado, mas o historiador ainda fez questão de destacar que grande parte desse talento, de intensidade e caráter dos mais de 1.400 membros da família de Edward se devia também à escolha do seu casamento, uma mulher de Deus chamada Sarah Edward, esposa, um tremendo legado de um homem de Deus. Vamos ficar em pé? O tema do mês é legado. A reflexão é: que legado eu quero deixar? Que legado eu vou deixar? Como vão lembrar de mim as futuras gerações? Meus parentes, meus descendentes, meus amigos. Daqui 10 anos, se eu partir hoje, o que eles vão lembrar de mim? Daqui 50 anos, como meu nome será lembrado? O que eu tenho deixado? Que legado eu tenho deixado? De oração, de fé, de louvor, de testemunho, de vida cristã. Eu quero finalizar lendo o versículo que eu li na introdução. Salmo 112, versículo 1 a 3. Aleluia. Bem-aventurado, feliz o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza. E a sua justiça permanece para sempre. É promessa do Senhor. Vamos fechar os olhos. Tudo na vida, queridos, são sementes. Quais sementes você tem plantado? Qual legado você recebeu dos seus pais? Qual legado você quer deixar para a sua geração? Querendo ou não, você vai deixar um legado. Qual será o teu legado? Um homem de oração, uma mulher de oração, teme a Deus, segue os caminhos, lê a Bíblia, canta louvores, como tem sido seus lábios, como tem sido suas decisões, seu caráter, seu testemunho, na sociedade, na família, no lar, na parentela. Que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração. Eu quero profetizar que você vai deixar um legado abençoado. Se Jesus não voltar e você partir antes dele voltar, o teu legado será do justo. Você verá uma descendência abençoada. E se você, se Jesus não voltar, daqui 50 anos você estiver vivo, você vai olhar e vai ver que você deixou um legado nos seus filhos, seus netos, bisnetos. Porque abençoado é a descendência do justo. Você foi justificado pelo sangue de Jesus. Se você está aqui, você teme Jesus. E a pergunta é: como está a sua vida com Deus? Eu quero que você coloque a mão no coração e faça uma reflexão. Senhor, que legado eu estou deixando? Esse legado te agrada? Pai, abençoamos cada um que aqui está. Abençoamos cada família, cada lar, cada descendência aqui representada. Abençoamos o teu povo. Declaramos profeticamente que descendências aqui serão homens de Deus, mulheres de Deus, homens tementes a Deus, ganhadores de almas, pessoas prósperas, pessoas felizes, pessoas que vão fazer a diferença na sociedade. Porque aqui, Senhor, tem um povo que te serve, que teme ao Senhor. E a tua palavra garante a diferença da prosperidade dos justos. Obrigado, Pai.